בעזרת השם, דף חף תת, תלתדו ג'כתובות בימינדו תוזוס, סתמוס דף חף תת, נפמיר אלינק, כמיסינו נובו קפיטול, אלו נערות איסי קפיטול ואיסי תלתד, אז איס ג'ונס ומפתי Se uma pessoa, lo aleno, ele comete um pecado de violentar uma jovem virgem, uma Nahara Betulá, a Torá diz que ele tem que pagar uma multa para ela. E a Torá também diz que se ela quer se casar com ele, ele é obrigado a se casar com ela, ele não pode se divorciar dela até que ela não queira assim. E ele não pode maltratar ela para divorciar, ela tem que tratar ela bem, como uma mulher normal. E não pode se divorciar dela, a não ser que ela, por vontade própria, decida que ela quer se divorciar dele. Uma Nahara, uma jovem, significa, por definição, uma mulher que tem de 12 a 12 anos e meio de idade. 12 anos é o Bat Mitzvah, é a idade que normalmente a mulher ela já tem dois pelos públicos, já é um sinal de maioridade, ela se torna uma adulta. E até os 12 anos e meio ela é uma Nahara. Então a Torá fala que essa halakha se aplica a uma Nahara. Vamos ver na nossa Gemara uma opinião que essa mesma halakha se aplica com uma menina que tem menos do que 12 anos de idade, que a pessoa tem que pagar a multa para o pai dela. Vamos ver na Gemara melhor, mas por aí a Mishnah diz: Enu Naharot Sheyesh Knas. A Mishnah vai falar algumas mulheres que é proibido se casar com elas. E a Torá fala também, né, também com relação a essas mulheres, na situação de Onesu Mefate, tem que pagar a multa para ela. Fala Mishnah, Bala Mamzeret. Uma filha bastarda, que vem de uma relação proibida, e é proibido se casar com ela. Uma mulher bastarda pode se casar com um homem bastardo. E vem um fulano e violentou uma mamzeret, ou incitou ela a fazer a relação proibida, e tem que pagar a multa para ela, fala a Mishnah. Não pode se casar com ela, mas tem que pagar a multa para ela. Vai netinar uma netina. O que é os netinim? Os netinim são chamados também de givonim. Eles viviam na área chamada Givon. E a história deles é o seguinte: eles pertenciam ao povo de Rivi. Rivi é um dos povos de Canaã que morava na terra de Israel. A Torá diz que povos de Canaã eram perversos, fizeram as piores coisas possíveis. A Torá diz que esse povo tem que ser condenado à morte. Então, quando Yeshua entrou na terra de Israel, condenou todos à morte, e esses Givonim, por medo, eles chegaram para Yeshua e falaram: nós não somos povo de Canaã, nós viemos de longe, nós queremos nos converter para o judaísmo e fazer um pacto com o povo de Israel. E Yeshua aceitou, fez o pacto com eles e se converteram. Depois descobriram que eles eram do povo de Rivi. Eles trapacearam, Yeshua falou que eles não vão matar esses Givonim por causa do juramento, mas esses Givonim vão ter que servir o Mishkan, o tabernáculo, vão ter que trazer água, trazer lenha para o tabernáculo. David Amelach, depois, ele decretou que é proibido se casar com esses Givonim. Eles não são considerados os judeus normais, porque eles não se comportaram bem. Quem quer que eu explique o que eles fizeram, pode mandar um e-mail, não é nosso assunto agora. Eles não se comportaram bem, David Amelach falou: olha, o povo de Israel não pode se casar com esses Givonim. Eles vão se casar entre si, mas não vão se casar dentro do povo de Israel. Agora, veio uma pessoa e violentou uma netiná, uma jovem virgem desses Givonim. Ou ele incitou ela a fazer a relação sem a relação proibida. Então, ele tem que pagar a multa para ela. Vela Kutit, que é os Kutim. Os Kutim são pessoas que moravam em Kuta. E o rei da Assíria, quando exilou as 10 tribos do povo de Israel, colocou no Shomron esses Kutim para habitar a terra. E o que aconteceu? Vieram leões. Não se sabe de onde esses leões vieram. E começaram a comer esses Kutim. Os Kutim perceberam que tem algo errado aqui, algo milagroso. De repente vieram leões para o Shomron. E os Kutim falaram: nós temos que nos converter. Eles se converteram para o judaísmo. Porém, existe uma dúvida se essa conversão valeu ou não, porque talvez a intenção deles é simplesmente se safar dos leões. Talvez essa conversão não valeu. Uma questão na Agmará sobre isso. performa. Esses cultos não se comportaram bem, eles continuaram trabalhando para a idolatria mesmo depois da conversão deles. O povo descomungou esses cultos, falou que ninguém do povo pode casar com esses cultos. Eles vão casar entre si, mas não com um judeu normal. Veio uma pessoa, violentou uma cutit, uma jovem virgem deles, ou incitou ela a fazer a relação, falando que já tem que pagar a multa para ela. Mesmo que o casamento seria proibido nesses três casos, por ele pagar a multa. Fala a Mishnah, Bala Giyoret Vela Shvuyah Vela Shivchah Shenivdu Veshenitgairu Veshenishtachreru Pchutot Bibenot Shlosh Shanim Veyom Echad. Fala a Mishnah, tem mais três casos que podemos pensar que não tem que pagar a multa, mas tem que pagar a multa. O caso é de mulheres que avaliamos que elas já fizeram a relação. Uma convertida é avaliando que ela já fez a relação enquanto ela era goiá. Uma mulher que foi raptada pelos goiim, uma judia que foi raptada, uma shvuyah, como já vimos várias vezes, também avaliamos que ela fez a relação. E uma escrava goiá que pertence a um yehudi, também se avalia que ela já fez a relação. Então, se alguém vai e fez ores umefate, incitou ela, violentou uma delas, não deveria pagar a multa. Por quê? Porque elas não são virgens. Porém, a Mishnah fala que se essa conversão aconteceu quando ela tinha menos do que 3 anos de idade, ou a escrava foi libertada quando ela tinha menos do que 3 anos de idade, 3 anos e 1 dia de idade, ou essa mulher que foi raptada, ela foi resgatada quando ela tinha menos do que 3 anos e 1 dia de idade, e os rabinos ensinam que quando a mulher tem menos do que 3 anos e 1 dia de idade, e mesmo que ela faça a relação, os betulim, as cartilagens da virgindade voltam a crescer. Então ela ainda é considerada virgem. Se vem alguém depois e faz ores umefate com uma delas, ele tem que pagar a dívida, tem que pagar a multa. Continua a Mishnah, balachotô. A pessoa, ele fez ores umefate para a irmã dele, proibida pelo castigo de careto para ele, balachotá vivo, irmã do pai, balachotimô, irmã da mãe, que era uma jovem virgem, balachotistô, ou irmã da esposa, proibido casar com duas irmãs, Valeshet Achiv, ou a ex-noiva do irmão dele. O irmão dele era noivo, se divorciou dela. Valeshet Achiv, ou a ex-noiva, que é virgem, do irmão do pai. O irmão do pai dele tinha uma noiva, se divorciou dela. E veio essa pessoa e fez ones omefate com uma dessas mulheres, proibidas para ele pelo castigo de karet. E fala, Mishnah tem que pagar a multa para ela. Ela me dá. Se a pessoa ele violenta ou incita uma mulher que está em empresa da menstruação, empresa de Nidá. E este Lenknas tem que pagar a multa para ela. Ela fala, Pishen Beikaret. Mesmo que com essa relação, ele trouxe sobre si o castigo de Karet, mesmo assim ele tem que pagar a multa. Ele vai imitar mitad bedin, porque ele não tem pena de morte. Ou seja, se ele tivesse pena de morte, se por exemplo uma mulher que é noiva, passou pelo Kidushin, pela Torá esposa de tal pessoa, veio outra pessoa e violenta ela, esse que violentou, a mulher casada, tem pena de morte. Então, ele não teria que pagar a multa para ela. Mesmo que ela é virgem, mesmo que ela é uma jovem de 12 a 12 anos e meio de idade, não tem que pagar. Por quê? Por causa de Kamlei Bedraba Minei. Quando a pessoa ele fez algo e cometeu dois pecados com esse ato, e um pecado obriga ele a pena de morte, outro pecado obriga ele a pagar essa multa, por exemplo. Kamlei Bedraba Minei. Ele vai ser castigado com o castigo mais grave. O castigo mais leve vai ser isento dele. Então fala a Mishnah com relação a todos esses parentes, a irmã, a irmã do pai, a irmã da mãe, etc. O castigo de Karet, ele não tem pena de morte, então ele tem que pagar a multa sim. Vamos ver melhor isso no próximo Daf. Tem uma outra opinião de Rabbi Nechon e Rabbi Nakana que discute com a nossa Mishnah sobre esse caso. Fala Gmará, Halinarot psulot itleu knas ksherot lo? A Mishnah diz, essas são as jovens que merecem a multa. E fala lá, Mamzeret, Anetina, Akutit. Pergunta a Gmará, uma mulher que não é mamzeret, não é netina, não é cutita, é permitida de casar com um judeu normal, ela não merece a multa? Obviamente ela merece a multa. Então, a Mishnah falou, Erunado psulot yesh lahem knas. A Mishnah diz, essas são as jovens que são impróprias para se casar, e mesmo assim elas merecem a multa. Mas com certeza uma mulher normal merece a multa também, caso aconteça isso com ela. Rabanan, Zer, Granitina, Varakuta, Mishnah, detalhe essas três variações, Mamuzer, Nitina e Kutit. Naraim, Ktananlo, parece a nossa Mishnah, que a obrigação de pagar a multa na situação de Ores ou Mefate é sobre uma jovem, de 12 a 12 anos e meio de idade, mas não uma criança. Então, Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Amar, Aviudá, Amará, fala da Aviudá em nome de Rav, Rabi Meir e a período de Rabi Meir. Detalhe como fala, Breta, Ktanam, Ibat, Yom, Echad, Vachet, Avish, Tesearot. Esta Mecher vem na Knas. Essa é a pergunta de Rabi Meir, que uma criança de um dia de idade, até que ela faça 12 anos de idade e nasça para ela dois cabelos na parte íntima, dois pelos públicos, esta Mecher, até ela chegar nessa idade dos 12 anos com dois pelos, ela é uma criança, o pai dela tem a autoridade de vender ela como escrava e pegar o dinheiro. Vem na Knas. E se acontece com ela, olha só o meu fatel, alguém violenta ela, Laleno, ou alguém incita ela a fazer a relação, ela não merece a multa. A Torá, conforme eu aprendi a Limir, só deu a multa para uma Nara, uma jovem, não uma criança. E do momento que ela tem 12 anos e 2 pelos, até que ela vire adulta, completamente adulta, que é de 12 anos e meio em diante, vira uma bogueret, e esta laknas, ela merece a multa de onesumefate, vem na merra, e o pai não pode vender ela, porque depois dos 12 anos que ela tem 2 pelos, ela se torna já adulta, independente do pai. Ainda uma nara, não é bogueret ainda, mas já é independente do pai. Devir Rabi Meir, essa é a opinião de Rabi Meir, que uma criança não merece a multa de onesumefate. Cheia Rabi Meir, Rabi Meir costumava falar, sempre quando você vê um caso que o pai pode vender a filha como escrava, essa filha não merece a multa de Onus Mefate porque é uma criança. E se o pai não pode vender a filha como escrava sem ver que ela já tem mais que 12 anos de idade, 2 pelos, então ela tem a multa, mas ela não pode ser vendida. Vachachamim, e para os sábios, discutem com Rabi Meir, ela é como Chachamim. קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד ועד שתיבגר יש לה כנס פלח החכמים הוא מקרס הג'י טריז אנוס יום ג'י ג'י עתה עתה דוז ינוס עם מיו ג'י דאג' את אלה וירה בוגרת אלה מרסי עמות הפורונס הוא מפתר ינוס המשנה לא ואיקום חכמים ינוס המשנה ג'י סומה נערה מה ג'ובי ג'י דוז דוז ינוס עם מיו מרסי עמות פלח החכמים הוא סאפס פלח כנס אין מחר לא קופה מחכמים אסה מולה ג'י טריז אנוס יום ג'י até 12 anos e meio, ela só merece a multa, mechelo, porém até os 12 anos o pai não pode vender ela, só tem essa alahá do knas, não alahá do mecher, todos concordam que o pai pode vender a filha dele, criança, como escrava. Eima, temos que explicar o que eles falaram, af knas bimakom mecher, além da venda, que o pai pode vender, a mulher merece a multa, mesmo que ela é criança, ela merece a multa de anos mefate. Como a Mishnah pode falar que a pessoa foi honesta ou mefate, uma mulher proibida de se casar com ele, uma zer, netiná, uma kutit, outros casos da nossa Mishnah, como você pode falar que tem que pagar a multa? Vê a mãe, por quê? E crecan, velote ele isha, isha areu yalo. A Torá fala, tem outra alahá além da multa para o honesta ou mefate, tem obrigada a casar com ela se ela quer casar com ele. Então o quê? Velotiele Isha, Isha Areu Yalo, para ele ela vai ser como esposa, explica Agmará, é só uma mulher permitida para ele, isso que eu posso ensinar, Velotie para ele, é uma mulher que é permitida para ele, normalmente, nessa situação ele é obrigado a se casar com ela, porém uma mulher que é proibida de se casar com ele normalmente, uma mulher, por exemplo, não está inclusa no trecho, a Torá não vai obrigar ele a se casar com uma mulher proibida para ele só porque ele violentou ela. Então, você deveria excluir também essa mulher do knas, da multa, uma vez que uma parte do trecho não se aplica, não pode se casar com uma mamzer. E então não deveria pagar a multa para ela também, é um trecho só, com várias alahot. Fala, mas não é tão simples assim. Amar Ishtakish, fala Ishtakish, nara, nara, hanara. Então, ela fala três alusões para a palavra jovem. Jovem, jovem, a jovem. Então, por aqui precisa de três menções dessa palavra jovem. Então, Hadne Gufei. Uma palavra Nará é para o sentido literal do trecho. Para falar que se a pessoa é violenta uma jovem, virgem, tem que pagar a multa. Verhad, e a segunda menção, Leatui Revelavi, vem incluir também uma jovem que era proibida para ele por uma proibição genérica, um Lav, que não tem o castigo de Karet, também tem que pagar a multa. Verhad, Leatui Revelavi, a terceira alusão, vem falar mesmo que essa jovem é proibida para ele por um castigo de Karet, por exemplo, a irmã dele, também tem que pagar a multa para ela. Então, fala nisto aqui, o Pasuk ele sim incluiu essas mulheres no trecho da multa. Isso fala isso aqui. Rav Papa, mas fala Rav Papa, Betulá, Betuló, Tá, Betuló. Fala Rav Papa, ele aprende isso de outro trecho. O trecho da pessoa que fez Mefatê, ele incitou ela a fazer a relação. Tem sido lá três alusões à palavra virgem. Betulá, Betuló, Tá, Betuló. Virgem, virgens, as virgens. Então, Hadle Gufé. Uma vez que a Torá fala virgem, é para o sentido literal. Se a pessoa ele incitou uma jovem virgem, tem que pagar uma multa para ela. Verhada Tuye, Haevelave. A segunda menção veio falar, mesmo que ela era proibida para ele pelo Mulaf, uma proibição genérica, vamos mencionar exemplos disso na frente. Como a Mamzeret. A Mamzeret é proibida para um judeu normal, por um Mulaf, não tem o castigo de Karet. Terceira menção, referência à palavra virgem, veio incluir também se essa virgem é proibida para aquele que incitou ela pelo castigo de Karet, também tem que pagar a multa. Então tem Reish Lakish de um lado, tem Rav Papa de outro lado. Eles falam praticamente a mesma coisa, de dois trechos diferentes. Pergunta-me na verdade, Rav Papa, Maitá Malabar que Reish Lakish? Porque Rav Papa discutiu com Reish Lakish, porque ele não concordou que se aprende a mesma alaha. Fala, Nara, Nara, Hanara. Fala, Raumi Bai, Alelekele Abai. Rav Papa usa essa palavra Nara que está sobrando lá, uma delas, para alaha de Abai. Que o quê? Da Marabai que fala Abai. Baalea umeta patur. A pessoa ele violenta uma jovem do Aleno. E depois disso ela falece, antes de ser cobrado a multa. Ele não tem que pagar a multa para o pai dela. Shunemar, porque falou com o Sukhna, tá na via Nara. A pessoa tem que pagar para o pai da jovem. Leavia Nara virou Leavia Meta. Por que eu posso nem falar o pai da jovem? Eu podia falar o pai dela. Sabia o que é da jovem? Então, o pastor hoje ensina, olha, só se ele é pai da jovem, não do pai da falecida. A jovem está viva, aí você tem que pagar a multa para ele. Então, a Papa já usa essa palavra Nará, para essa alahá, então não tem três palavras sobrando de Nará, Nará, Hanará. Por isso ele usou outras palavras de Betulá, Betuló, Betuló. Então, por que Reshtekish não concorda com o Rav Papa? Aprende também dessas três palavras, Betulá, Betuló. Mahalmi Baia Lelekzerá Shavá. Deixa aqui, a gente usa essa palavra Betulot para uma Gzerá Shavá, do trecho de Ones para o trecho de Mefati. Então, como falava, Kesev Shkol Kemuara Betulot. Fala um pouco com relação a Mefati. A pessoa incitou uma jovem virgem, tem que pesar prata, Kemuara Betulot, com uma dívida das virgens. Ou seja, a dívida é quando a pessoa violenta uma virgem, tem que pagar a mesma dívida. Porque ele incita uma virgem a fazer a relação proibida. Então, o Pasuk associou os dois trechos. Xeze, que mora Betulot. O mora Betulot quiser. Que o trecho de Ones e o trecho de Mefaté tem a mesma multa. A Torá diz que a pessoa que violenta uma virgem tem que pagar 50 quantidades de prata. Não sabe qual quantidade é essa. 50 Hamishim Kesef, 50 quantidades de prata. E no trecho de Mefaté, a Torá fala Kesef Ishkol, tem que dar Shkalim. Shkalim é um peso de prata. Então não vai dar moedas de prata, vai dar um shekel de prata, um pedaço de prata que tem um certo peso. Então, Shezeke mora Betulot, mora Betulot, que significa que vamos pegar emprestado o que sabemos de cada trecho. Sabemos do trecho de Ones, do assédio, que tem que pagar 50 Hamishim Kassas, 50 quantidades de prata. E vamos pegar emprestado esse Kesef Ishkol do trecho de Mefaté, pessoa que incitou. Vamos falar que tem que pagar 50 Shkalim. Nos dois casos, tem que pagar 50 Shkalim de prata. Isso fala que Agmará, então, essa palavra Betulot, usada para essa Gzerá Shavá, para a associação dos dois assuntos, não está sobrando para falar o que a Papa disse. Então pergunta a Agmará, No final das contas, Bereshitakish Namini Baya Lelekideabai. Verafaba Namini Baya Lelekzerashavá. Bereshitakish precisa da palavra Nara para ensinar essa lacha de Abai. Que se a jovem falece depois que ela foi violentada ou incitada, e o homem não pagou a dívida ainda, ele não tem que pagar mais a multa. E Rabá precisa dessa palavra Betulot para essa Gzerashavá dos 50 moedas, 50 Shkamim. Então, não tem, não está sobrando três palavras aqui, três palavras ali. Por isso fica como era Shita Kraiktiv. Outras palavras, a opinião de Rishakish e a opinião de Ravava se complementam. Temos seis menções no passo que estão sobrando. Nara, 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 jovem, jovem, a jovem, Betulá, Betulot, a Betulot, virgem, as virgens, as virgens. Então, treine com o Faio. Uma palavra Nara, uma palavra virgem, é necessário para o sentido literal do passo, para saber que existe a multa para uma virgem que era jovem. Hadbekede Abaye, uma palavra Nara, para o que Abaye disse que se ela falece depois ele não tem que pagar a multa. Hadbekzerashavá, uma palavra Betulot para falar essa Gzerashavá da 50 Shkali. Então, Yatro Leitrei, sobrou duas palavras, Hanara e Habetulot. Então, uma dessas palavras veio incluir, mesmo que essa jovem era proibida para esse que abusou dela ou incitou ela por uma proibição genérica, também tem que pagar a multa. E a outra palavra veio falar, mesmo que a proibição é por um castigo de careta, mesmo que a irmã dele, irmã do pai dele, o que seja, também tem que pagar a multa. Vamos olhar, porque na Aitana, a nossa Mishnah discute com a opinião da Braita, detalhe a falar Braita, Veloti Eleisha. O Passuk diz, Veloti Eleisha, essa mulher que foi violentada ou incitada vai ser para esse abusador, como esposa dele, vai ser esposa dele, tem que se casar com ela. O que se aprende dessa linguagem, Veloti Eleisha? Ela vai ser para ele esposa. Então, Shimona Timni, ele fala Shimona Timni, Isha Shesh Bavaya, fala Shimona Timni. O pastor veio te ensinar qual é essa mulher que a pessoa tem que pagar a multa por oração do Efate. Fala Shimon Atini, é só uma mulher que te eleixa. Shiesh Bavai, a mulher que a pessoa, se se casa com ela, o casamento se concretiza. Independente se é um casamento permitido ou não, se o casamento se concretizaria, então tem que pagar a multa para ela, se ele fez oração do Efate. Shomim Menassia, o mulher, fala Shomim Menassia, Isha Areuia Lekaima. Fala Shimon Menassia, quando você fala Velot Yele Isha, ele fala, você tem que pagar a multa para uma mulher que seria permitida para você se casar. Independente se o casamento se concretiza ou não, se a mulher é proibida para a pessoa se casar e foi olha só, até não tem que pagar a multa. A nossa Mishnah, com certeza, não fala assim. Já fala que a pessoa que foi olha só, até uma mamzer, uma bastarda, outros casos proibidos, tem que pagar a multa. Ou uma mulher que está proibida pelo castigo de careta tem que pagar a multa, então não é começar a braita. Fala mamãe Benay, qual a diferença na prática das opiniões de Shimon Atimi e de Shimon Menassia? Uma situação que é proibido se casar com ela, mas o casamento se concretizaria. A Marabizeira, fala Marabizeira, mamuzeira Benetinaika Benay. A diferença entre eles é uma mulher bastarda. Ou uma netinados Givonim, o casamento é proibido, mas o casamento se concretizaria. Não tem o castigo de careta. Então, Lemanda Amarej Bavaya, Hanamej Bavaya, conforme o Shimon Atimi, tudo depende se o casamento se concretizaria. Aqui o casamento se concretizaria, mesmo que o casamento proibido, tem que pagar a multa. Lemanda Amarej Bavaya, Hanamej Bavaya, porém, conforme o Shimon Bemenassa, que fala tudo depende se o casamento é permitido ou não. Esse casamento não é permitido, portanto, ele não tem que pagar a multa. Conforme o Rabi Akiva aqui disse que quando um casamento é proibido por um lav, uma proibição genérica, não só quando tem o castigo de careta, mesmo que não tem o castigo de careta, o casamento não se concretiza. E o filho é o filho bastardo. A definição de um filho bastardo é um filho de uma relação proibida, de um casamento que não se concretizaria. Todos concordam que se a pessoa ele faz a relação com a irmã dele, Lo Aleno, o casamento não se concretizaria, tem o castigo de careta. O filho é um filho bastardo. Fala aqui a mais. Se a pessoa faz a relação com uma mulher bastarda, o casamento não se concretizaria, porque existe uma proibição lá que proíbe esse casamento. Então o filho também é um filho bastardo. Fala Mará, Conforme Rabi Akiva, mas bem, qual a diferença entre Shem Natim e Rashom Menasya? Se você colocar na equação a opinião de Rabi Akiva, que todos os casamentos proibidos, o casamento não se concretiza, e o filho é um filho bastardo, então eu não deveria pagar a multa em nenhum caso. Marika Benayu Almanai Bekoen Gadol, que era Simai. A diferença de Shimon Atimni e Rashom Menasya é uma situação que o Kohen Gadol, que é proibido de se casar com uma viúva, ele violentou ou ele incitou uma viúva que era virgem, a viúva do noivado, e fez a relação com ela, com o Rabi Simai. Que é mais sustenta que também Rabi Akiva concorda que nessa situação o casamento sim se concretizaria. Então, conforme Shimon Atimni, o casamento se concretizaria. Então, tem que pagar a multa. Conforme Rabi Shimon Menasya, o casamento é um casamento proibido. Então, não tem que pagar a multa. Detalhe como fala a Braita, Rabi Simai, Rabi Fala, Rabi Simai. Minakolo se Rabi Akiva Mamzeri. Chutz me amanar le Kohen Gadol. Todas as relações proibidas com a família Bekiva, o fruto é um filho bastardo. O casamento não se concretizaria, com exceção a um Kohen Gadol, que ele se casou com uma mulher viúva. A Bekiva concorda que sim, se concretiza esse casamento, o filho não é um filho bastardo. A mesma coisa, qualquer Kohen que se casa com uma divorciada. A mesma coisa, a família Bekiva, o casamento se concretizaria, o filho não é um filho bastardo. Por quê? Por que diferenciar? Porque a Torá disse loikar veloichale. A Torá disse para o Kohen, não se case com tal mulher divorciada, com uma mulher viúva, veloichale. Dessa forma, o filho dele não vai ser um Kohen halal, um Kohen profanado, inválido. Então, fala Gemara, hilulino você, um casamento desses, que nasce é um halal, velo se vamos dizer, mas não bastardo, se deduz do pastor. Todo o problema seria um halal. Então também o Begiva concorda que o fruto dessa relação não é um filho bastardo. Então isso seria uma repercussão entre Shimon Atimni e Rashom Menasya. Porque o casamento se concretizaria, então tem que pagar a multa conforme Shimon Atimni. Mas é um casamento proibido, então conforme Rabi Shimon Menasya não tem que pagar a multa. Continua com o Rabi Shvav de Amar Bovel Itzvah Halakiva Ben Yosef. Conforme Rabi Shvav que disse, vamos vir reclamar com Akiva Ben Yosef, com Rabi Akiva. Sheia Omer, Kol Shem Lobiá Be Israel, Avlad Mamzer, que Rabi Akiva dizia, toda aquela relação proibida no povo de Israel, o filho é o filho bastardo. Vamos reclamar com ele, está aumentando os Mamzeri no povo. Então, conforme Rabi Shvav, com certeza um Kohen Gadol que casou com uma viúva, ou um Kohen comum que casou com uma mulher divorciada, o filho seria um filho bastardo. Então volta a ver qual é a diferença entre Shimon Atimni e Rabi Shimon Menasya. Se o casamento não se concretiza, não tem que pagar a multa, confio em nenhuma das opiniões. Então falando em Mai Beinayu, qual seria a diferença entre os dois? E Ka Beinayu, a diferença seria Haive Ase, se a relação é proibida por uma mitzvah ativa, Mitzri Vedomi, como uma egípcia ou uma mulher do povo de Edom. A Torá diz que quando uma egípcia vem se converter, Ela tem que se casar com outro egípcio. O filho vai ser, ou seja, um exemplo de um egípcio que se converteu. O filho vai ser segunda geração convertida. E a terceira geração, o neto ou a neta dela, vão poder se casar com os judeus normais. Porém, a primeira e segunda geração, ela e o filho dela ou a filha dela, não podem se casar com os judeus normais. É a mesma coisa com o povo de Edom. Agora, uma pessoa, e ele fez Ones Omefate com uma egípcia que se converteu, ou a filha dela, fala, agora essa é a diferença entre Shimon Atimni e Rabi Shimon Menasya. Agora entendeu que conforme Rabi Shvav também, Rabi Akiva concordaria que o casamento se concretizaria, se a pessoa vai e se casa com a primeira ou segunda geração de um convertido do Egito ou de Edom, o filho não é um filho bastardo, e conforme Shimon Atimni tem que pagar a multa, conforme a outra opinião, não tem que pagar a multa porque é um casamento proibido. Fala na Anicha de Rabi Shvav, ele é a Puke Mitama de Rabi Simai Kati. E só está bom se a explicação da opinião de Rabi Shvav é que Rabi Shvav só veio discutir com o Rabi Simai. Rabi Simai disse que um Kohen Gadol que se casa com uma viúva, o casamento se concretiza. E Rabi Shvav fala que não, o família Bekiva no casamento não se concretiza. Porém, Rabi Shvav nunca falou nada com relação a se o casamento é proibido por uma mitzvah ativa. E se o casamento se concretiza? Chapa, tudo bem. Por isso, Rabi Shimon está vindo falar algo independente de Rabi Simai. Então, Kol Sheno Biabe Yisrael Adlat Mamzer, ele afirma o Chai Vase. Então, ele vem e fala: todo casamento proibido no povo, o filho é um filho bastardo. Isso inclui um casamento proibido, foi uma mitzvah ativa. Então, Mai Benai, então, qual a diferença entre Rabi Shimon Timi e Rabi Shimon Menasseh? E Kai Benai, a diferença é Beulah Kohen Gadol. Se não for Kohen Gadol, você pode casar com uma mulher virgem. Então, a mitzvah ativa, Uishá Bebetulé Ikar. Fala, Mará, todos concordam? Também com a família Biakiva, que o casamento proibido de um Kohen Gadol com uma mulher não virgem, o casamento se concretiza, o filho não é bastardo. Então, conforme Shimon HaTimni, se o Kohen Gadol vem e incita uma mulher, ou violenta uma mulher e faz a relação com ela, e depois ela não é mais virgem, então, conforme Shimon HaTimni, tem que pagar a multa. Porque mesmo que ele se casasse com ela, o casamento se concretizaria. Conforme a Shimon Menasseh, mesmo que não pode se casar com ela, não tem que pagar a multa. Pergunta não, mas na, qual é a diferença dessa proibição do Kohen Gadol com mulher não virgem? Porque todos concordam que o casamento se concretiza. Qual é a diferença? Por quê? Porque essa mitzvah ativa é uma mitzvah específica do Kohen Gadol, não é universal no povo. Então isso caracteriza essa proibição com a proibição leve. E a Torá nunca disse que isso é um filho bastardo. Amar Afriza, fala Afriza. Como Dim Bebala Nidá Shemeshalem Knas? Fala Afriza, todos concordam. Na pessoa, ele foi honesto, me fatei uma mulher que estava impura e presa na menstruação. Mesmo que o castigo é um castigo de caret. Tem que pagar a multa. Lemanda Amar Esba Havaya, Nami Esba Havaya. Qual foi a opinião que tudo fala que tudo depende se o casamento se concretiza ou não? O casamento sim se concretiza com uma mulher Nidá. Então, tem que pagar a multa. Demanda Mario Yale Kaima, Namiro Yale Kaima. Conforme a outra opinião, que fala tudo depende se o casamento é permitido ou não, é permitido se casar com uma mulher que está impura nesse momento da impureza da menstruação e tem que pagar a multa. Isso fala aqui agora. Paramos aqui por hoje. No próximo, vamos a opinião de Bichura Benakana, que discute com a nossa Mishnah. Bichura Benakana fala que essa pessoa, por exemplo, é violenta, irmã, ele não tem que pagar a multa para ela. Mas por que no próximo DAF? Muito mais. Até amanhã. No Radunai Leolá, Mamir Dami.